Olá, este é o nono episódio de elaspod.com.br. Eu sou a Alessandra Marfisa e tenho aqui comigo Mila Juns. Boa noite, Mila. Mais um,
vamos que vamos. Boa noite, gente.
Boa noite, este já é o nono, que legal. O assunto de hoje, qual vai ser, Mila? Você toca o barco hoje, você rema na frente?
Não me põe nessa posição, não. Esse negócio de puxar o carro, querer formar opinião...
Não.
Aliás, a gente estava falando, eu gosto de ser que nem a Penélope Charmosa, correndo por fora. Entendeu? Bom, a gente vai falar um pouco de Web 2.0.
Isso, é. Nós vamos falar de uma das empresas também, que está com umas das empresas mais proeminentes, né, de Web 2.0, né? Seria legal você falar um pouquinho o que é Web 2.0, né, Mila?
Eu andei pesquisando bastante aí na internet e eu achei um comentário muito interessante lá no Carreira Solo, falando que o Web 2.0 é um slogan de marketing.
Isso é um label.
E é mesmo, porque na verdade não é que acabou uma internet e começou outra, não existe essa divisão, tá? A gente tem que explicar de uma forma bem simples para as pessoas entenderem.
Um exemplo, por exemplo. Você tem um exemplo para dar? Assim, dessas coisas que você leu, né? De tudo que você leu, que você filtrou, né?
Tá, então, por exemplo, um exemplo. Antes as pessoas consultavam Britânica Online. Agora já vão direto no Wikipédia, porque tem uma interação, o usuário participa e a informação está sendo construída ali
por todos, né? Online por todos, né?
Né? Antes era personal websites, agora é blogging.
Blogar,
que já tem interação.
Já está saindo um pouco fora e já está entrando o podcast, né? Agora o negócio é até podcast.
Exatamente, videocast e tal. Antes falava-se muito de page views, agora é cost per click.
Monetizar, então, fazer dinheiro.
Isso.
Né?
Antes era Content Management Systems. São sistemas de gerenciamento de conteúdo. Agora são os Wix.
Uhum.
Tá?
São interfaces amigáveis de coisas que rodam online, como o que a gente falou aí no podcast anterior, que era o GUI, né?
Isso. Antes era a Kami, agora é BitTorrent. Antes era o Foto, agora é Flickr. Antes era DoubleClick, agora é Google AdSense. Então, o principal é entender que agora o que muda é o foco. Isso. O foco agora, que a gente chama de Web 2.0, o foco principal é conteúdo e simplicidade com interação do usuário.
Fácil de usar, rápido, né? Porque ninguém tem tempo.
Isso, porque o que acontece? Antigamente você ficava, depois que apareceu o Flash, todo mundo queria fazer sites pirotécnicos, com animações,
músicas, botões e tal, tudo.
E aquilo ali não tinha utilidade prática para o usuário. Às vezes o usuário gastava um bruta tempo vendo a abertura de site e não tinha nem o skip intro.
Certeza.
Tá? Até recebi outro dia um comentário de um cara que perguntou isso. Eu falei para ele: escuta, uma coisa é eu ter o conceito, explicar para o meu cliente e ele querer fazer. Tem muito cliente que vira e fala assim: não, mas eu quero.
Mas
assim.
Eu quero mesmo assim mesmo. Então tá bom. Então, a gente
tá bom, mas eu fiz o meu papel profissional de esclarecer.
Então, hoje nós vamos seguir falando um pouco mais de Web 2.0, né, Mila? E nós vamos falar de uma empresa chamada 37 Signals. 37signals.com, né? Eu vou falar um pouquinho de quem são essas pessoas. Na verdade, é um grupo de 7 pessoas só, é uma empresa online, um site, defina como quiser, né? Uma companhia, um grupo, né, de pessoas. São 7 no total. Desses 7, 4 são programadores e 3 são designers. Voltando àquele assunto lá anterior entre os designers.
Nem me fala das brigas de web design, web master, web developer, web qualquer coisa, como
web qualquer coisa,
jogos.
Mas 4 são um perfil de programadores e 3 têm perfil de designer, e parece que um faz tudo e faz negócio e atende cliente e faz tudo. Eles começaram como uma empresa que desenvolvia software em 1999, e recentemente, agora, mais ou menos um ano atrás, em 2004, eles resolveram focar só em desenvolvimento para web. Né? Largaram mão de fazer software, fazer aplicação desktop, né? E passaram a fazer aplicações online e trabalhar com coisas online, né? Uhum. É, eles falam assim que a grande mudança lá dentro do negócio deles, da 37 Signals, é que o web designer passou a ser um desenvolvedor. E os websites agora são aplicações, são softwares.
Uhum.
Né? E eu escutei a entrevista dele falando sobre isso, né? Ele se chama, um dos fundadores, né, desse negócio, se chama Jason Fried. E eles têm cinco agora, né? Existiam quatro recentemente, agora foi adicionado mais um. É o Basecamp, Backpack, Writebird, Tadalist e o novíssimo... Tadalist.
Tadá. Não é to-do list, não?
Não, é tadá, entendeu? Tipo...
Tadá.
E o novíssimo Campfire. O Campfire é o último produto lançado por eles. É um... como se fosse um chat, um messenger, para grupos. Especificamente para grupos. Porque eles falaram que não existia um messenger que rodasse online, que não fosse aplicação de desktop, mas que rodasse na web e que fosse perfeito para grupos colaborarem e conversarem entre si. Então,
entendi.
Então tem todas essas ferramentas aí deles, né? E eles, essa ideia de fazer esse pacote de ferramentas, que a gente vai estar falando aqui um pouco mais, é porque eles, quando eles tinham que gerenciar os clientes que eles tinham para desenvolvimento de web, né? Até um certo ponto eles faziam com os e-mails, como eu e você fazemos, né, Mila? A gente troca e-mail, nomeia os e-mails, organiza. Ele falou assim que isso daí vai bem até um certo ponto. Depois que a equipe cresce um pouquinho, não são só duas pessoas, são três, são cinco, fica impossível controlar o projeto andando. E que ponto de trabalho que as pessoas estão, né? Entendi. E aí eles criaram o Basecamp.
Olha, eu testei ali o Basecamp, eu achei sensacional. Principalmente para o nosso caso, por exemplo, que você está em Ribeirão Preto, eu estou em São Paulo, você está fazendo uma parte do site, eu estou fazendo outra.
Às vezes a gente tem gente em Santiago do Chile, que nem nós já tivemos em outro projeto, né?
Tem
nós
gente
temos
na Itália, tem gente na Alemanha. E o que, que acontece? Às vezes a gente para com esse projeto para apagar algum outro incêndio, a hora que a gente volta a gente não lembra onde estava, onde
ponto
parou.
Que tá, às vezes não, às vezes o cliente para, né? Fala, não, agora não vai dar, não vou pagá-los.
Isso.
Não vamos te pagar, aí, ops. Tira a mão, põe... e aí aquele projeto para por 1-2 meses e fica congelado, e depois quando volta a gente não sabe onde que parou, onde que cada um
aí
parou.
Aí a gente gasta mais tempo tentando lembrar onde parou do que fazendo mesmo.
Então, você usou lá, na verdade, é um serviço online, né, Mila? Você faz um subscribe, né, do serviço, faz uma assinatura do serviço, tem versão free, que você pode gerenciar apenas um projeto. Tem a versão $12, $24 e versões mais caras aí, que podem chegar até $100 por mês, mas aí é uma coisa absurda para uma empresa muito grande, né?
Uma coisa que me chamou muita atenção no Basecamp é que ele oferece uma integração com a lista, né, de coisas para fazer, quadro de recados, agenda de compromissos e conforme você faz as coisas, ele já dispara e-mail. Então, quer dizer, mesmo que a pessoa não está ali com o browser aberto acompanhando, a pessoa já recebe um aviso no e-mail. Porque, por exemplo, a gente tem muito problema com diferença de horário, Brasil-Alemanha, Brasil-Itália, né?
Isso. Tanto que minha máquina fica sempre sincronizada no server italiano, com a hora italiana. Você já viu isso? Que maluquice, né? Meus e-mails chegam tudo malucos, né? Com horas malucas.
E ele tem uma interface muito gostosinha de se mexer, coisa simples, sem muito frufru.
E dispara e-mail para lá, para cá, e outro adiciona alguma informação àquele projeto, já dispara um e-mail para aqueles que estão conectados com aquela etapa do projeto, né?
E os que estão ligados àquela etapa do projeto, realmente é muito legal.
Você sabe que eles, quando eles começaram, eles colocaram o Basecamp em fevereiro de 2004, eles começaram a oferecer o Basecamp gratuito nas comunidades, e eles, quando eles começaram com isso daí, eles fizeram essa ferramenta para eles, né? Aí eles falaram, não, por que não a gente não coloca isso online? Aí colocaram online e colocaram de graça, né? A princípio de graça, não tinha esse sistema de pagar se você tivesse mais de um projeto. E aí eles tinham um plano, assim, que vamos tentar ganhar tantos dólares por mês e conseguir um valor anual de X, por exemplo, né? Aí o Jason falou assim que em 5 semanas eles bateram a meta anual deles.
E como que as pessoas descobriram o Basecamp?
Foi boca a boca, de novo, né? Como o Google. GUI.
A melhor propaganda.
Foi Google AdWords. Eles fizeram Google, colocaram os anúncios deles no AdWords. É, foi, falou também, divulgou também nos blogs, na blogosfera, que nem eles falam, na blogosfera, né? E as próprias pessoas que passaram a usar o Basecamp, esses Basecamp gratuitos, durante muito tempo eles trabalharam totalmente free para tudo. E os próprios usuários divulgavam isso em seus blogs, né? E aí, entendi. Isso daí cresceu, assim, exponencialmente, de uma maneira muito rápida para eles. E hoje eles se dedicam a esse projeto, a esse conjunto de 5 ferramentas online, né? Que trabalham online. E o carro-chefe deles é esse Basecamp, que gerencia projetos online, né? É um gerenciador de projetos. E serve para qual? Agora, sabe mais maluco de tudo isso? Que quando eu vi o Basecamp, quando eu fiquei sabendo, eu olhei e falei, putz, grila, é o EasyWorks.
Agora você explica pro povo o que é o
EasyWorks. Aí eu respirei fundo, falei, zen, fica zen, zoom, né? Vamos meditar.
Zen, nada na cabeça.
Vamos meditar. Então, o EasyWorks é um projeto da Ícaro.net, que nós já vínhamos trabalhando nisso desde 2000. E nossos clientes já usavam um sistema desse de gerenciamento, Mila. Você conhece bem por dentro, eu te mostrei, a gente ofereceu esse trabalho em São Paulo para vários clientes. Quando eu vi o Basecamp rolando, assim, eu falei, putz, é o projeto do EasyWorks, só que a gente já estava, por quê? Já estava para trás, porque eles fizeram isso tudo com Ajax, fizeram tudo web, Ajax e Ruby on Rails, né? Que é uma linguagem nova que está aí, open source, né? E tudo muito bacana, tudo muito conectado, fácil de usar, e eles automatizam essa criação desses códigos. E exatamente o que a gente estava fazendo lá, que é a tal da história do EasyWorks em Legos, e a gente tem as peças e a gente encaixa. E aí eu olhei isso daí e falei, poxa, a gente estava no caminho certo há 4 anos atrás, só que não existia uma label, não existia um nome para isso, né? Assim, como sendo Web 2.0, etc e tal, né?
E o que é Ruby on Rails?
Olha só, Mila, eu não sou a pessoa mais qualificada para falar disso, né? O pouco que eu sei disso daí veio do meu interesse recente em Ajax e Ruby on Rails, porque eu estou a fim de aplicar essas linguagens nos nossos, né? As nossas ferramentas, né? Porque eu quero evoluir, porque como já tive essa sensação de que estava no caminho certo, eu acho que tem que insistir um pouco. Então, eu tenho estudado um pouco isso para programar um desenvolvimento, uma melhora das ferramentas nessa linguagem, né? O Ruby on Rails é... Como é que eu posso descrever isso? São bibliotecas de aplicação para a web. Como se fosse uma série de ferramentas, né? Que elas rodam em cima de uma linguagem de programação. E aí facilita que tarefas comuns, por exemplo, criar um login, fazer um comment, fazer um post, um comentário em cima de um blog, de uma inserção de blog, seja fácil para um programador, né? Como se tivesse vários pacotinhos de soluções, né?
Um legozinho, né?
De novo, né? Nessa história. É. E aí facilita a criação de, por exemplo, um sistema de login, ou inserção de, ou mesmo categorias, né? Como o sistema que nós temos, né, Mirella, de adição e mudança.
O Media M.
Do Media M, que é
inclusive é usado no Elas Pod.
É, que é em cima de categorias. Então, esse Ruby on Rails é uma linguagem, tá? Que ela conjuga Ruby, que, segundo eu consegui pegar aqui uma definição do criador da palavra, é uma linguagem de script interpretada para tornar a programação orientada a objetos fácil e rápido. Combina as melhores características de Perl, Python e Smalltalk. Foi originado no Japão nos anos 90, então já tem algum tempo, tem uns 15 anos mais ou menos, né? E Rails é uma biblioteca de criação de aplicação web coligada a banco de dados. Então, você junta uma coisa que você tem pacotes prontos de solução para resolver facilmente, para quem é programador, tarefas comuns para desenvolvimento, né? Seja de login, de account, de etc e tal, junto com uma base de dados.
Deixa eu tentar traduzir, então, assim, para ver se eu estou entendendo certo. guardado das devidas proporções, é como se a gente pegasse e fosse fazer um site com alguns scripts prontos de PHP, MySQL, fosse juntando as coisinhas e...
Por aí, a ideia é por aí. Você pega, tem essas bibliotecas, né? E você, eu, na verdade, eu não tive contato com a linguagem, Mila. Eu ainda não tive. Quero começar, já comprei alguns livros, tudo. Estou esperando chegar pela Amazon.com, estou esperando chegar nos livros, mas ainda não tive contato com a linguagem. Mac, que é o meu caso, que eu uso Mac aqui, eu teria que rodar em Linux.
Ah, tá.
Tá, mas para PC não tem problema, para Windows já tem lá os instaladores das duas ferramentas, e aí quem quiser sair programando nisso, já é um processo realmente simples, já tem informações em português, eu vou postar lá no site tudo que eu conseguir levantar desse assunto aí, vai facilitar para quem tiver interesse. Eu acho que é uma coisa de futuro.
Quem quer trabalhar com web, diria que... é tão necessário quanto saber inglês, vai ser saber esse tipo de coisa.
Não, vai saber, tem que saber também PHP, base de dados, tem que saber, na verdade é que a gente conversou no podcast aí, número 7, acho que foi, né? Tem que saber de tudo um pouco, mas isso daí são coisas bem elaboradas. Quem sabe Ruby on Rails hoje aqui no Brasil é um diamante.
É o dos diamantes.
É um diamante. Então, é uma coisa então, e o Basecamp foi todo feito em Ruby on Rails, E vale dizer que Ruby on Rails é um open source, né?
Uhum. Agora me fala o que é cada uma daquelas aplicações, o Tada List lá que eu gostei.
Tada! Então, é uma lista de coisas para fazer. Você vai lá no site, online, tudo funciona online, tá? Web 2.0. E aí, muito fácil, vai lá, faz uma listinha, ó. Comprinha de supermercado, comprar maçã, nananana, faz listinha. Conforme você vai, isso é um exemplo banal, né? Mas conforme você vai cumprindo as tarefas, você vai ticando as tarefas e elas vão se completando. Essa lista de coisas a fazer, você pode realizar, você pode usar para diferentes coisas e você pode compartilhar isso com outros usuários.
Isso, eu vou fazer Tada List para os outros.
Manda um Tada List para mim, manda um Tada List para a Mônica.
Isso, um Tada List para Fox Huber. Eu vou ficar só fazendo Tada List para
os outros. O sonho de qualquer um, né? Passar da ordem e não fazer mais nada.
Isso, agora eu sou diretora, entendeu?
Ótimo, então, diretora comercial.
Só mando. E o que, que é
manda
o
manda as contas para os clientes, né?
E Tada para os clientes é o melhor de todos. E o que, que é o Writeboard?
Writeboard.
Você gostou do meu inglês?
Nossa. Eu hoje tô com a língua enrolada, acho que eu falei muito italiano hoje. E aí eu fico com inglês, que é uma beleza. Então, ele é uma maneira fácil de você escrever, revisar, compartilhar, comparar textos. Né? Ele tem sido usado muito por autores de livros, assim, escritores, jornalistas, editor de revista, bloggers, né? Pessoas que blogam, escritores independentes. Outro exemplo, deixa eu ver aqui.
Vamos usar para a gente organizar nossas pautas, porque...
Por que não, né? Nós fazemos isso trocando e-mail, vamos lá.
Você faz, eu vou lá, acrescenta, e você acrescenta, e a gente nunca sabe qual que é a pauta final.
Qualquer processo criativo, é bem aceito dentro do Writeboard. Escrever música, por exemplo, escrever poema.
Vamos oferecer para o Lulu Santos isso.
Vamos lá.
E o Campfire?
Campfire, então, é o mais novo produto deles, né, que é esse
chat. Você falou do... chat.
É uma ferramenta.
Mas qual que é a diferença? Me explica, pra loira. Qual que é a diferença dele pros outros? Porque, assim, eu tenho lá no Skype alguns grupos de contatos.
Ele é mais fácil para você conversar com pessoas ao mesmo tempo. Para 3 ou 4, 7, 15 pessoas ao mesmo tempo fazendo uma reunião online. Fazendo um chat online. Ele é mais eficiente para conversações de grupo, do que o... Porque tudo que foi criado até agora, o MSN, Skype, a Chat, ICQ, blá, 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 foram feitos para comunicação um para um.
Tá.
E esse não, esse ele é mais organizado para você ter bate-papos, reuniões, entendeu? Para você trocar as coisas entre grupos.
Tá, e por um acaso você sabe se tem áudio?
Ah, boa pergunta. Não, bom, não sei dizer. Não, no sentido de não sei dizer, porque eu hoje que vi que eles estão com isso daí novo, acho que tem
É, você falou, lançaram
pouquíssimos dias.
recentemente,
É,
né?
eu já vinha namorando, a gente já vem namorando essas ferramentas da 37 Signals faz tempo, e não existia Campfire. E hoje eu fui dar uma olhada lá para dar uma atualizada nas coisas assim, eu falei, poxa, tá novo aqui. Então não testei, não
Tá.
sei.
Ah, porque você sabe que eu tenho aquele problema de escrever mal pra caramba e muito erro de digitação e uma preguiça lascada de escrever. Então eu prefiro tudo no áudio.
Uma preguiça danada, né?
É.
Então, acho que de tudo isso, assim, de tudo que eu escutei uma entrevista do Jason, né? Do Jason Fried. Eles querem se posicionar como uma empresa que faz software simples para ajudar você a se organizar. Ah, né? Então,
ajudar também na produtividade.
Isso, a fazer aproveitar melhor o tempo, porque cada dia que passa as pessoas estão mais ocupadas com as coisas, né?
É, eu e você, por exemplo, a gente vive criando maneiras de se organizar melhor.
Nossa,
se a gente
nem
tivesse
me fala.
Tudo junto.
Não, é uma coisa. Então, vamos tentar usar lá. Nós já colocamos um projeto lá dentro do Basecamp, né? Estamos tentando nos organizar lá dentro na versão free, né? Porque todas essas ferramentas elas têm versão free e têm versões pagas, né?
A gente vai colocar o link para as pessoas poderem mexer, testar?
Isso, é, podemos, desde que o pessoal não relaxe as coisas lá, né?
Uhum.
Não achar que é casa da sogra, tudo bem.
Não, é a casinha do Elas Pode, tá,
é,
gente?
É, não é da sogra. Que Deus tenha todas as sogras no céu, né?
A minha tá no céu.
Não, eu acho que isso é uma brincadeira, né? Porque não tô a fim de fazer brincadeira de mau gosto, mas é, casa da sogra é um modo de dizer, né? Para o pessoal não bagunçar lá, né? Então, e na verdade, esse negócio, que essa empresa, eles são muito... Eu escutei, assim, uma longa entrevista com eles, que eles ficaram um tempão falando que software tem que ser simples, tem que praticamente não existir, não pode atrapalhar a comunicação entre usuário e tecnologia. Então tem que ser a vovozinha,
é um
tem que ser capaz de entrar lá e fazer um tada list.
Uhum.
Né, um to-do
list. Porque tem muita
né?
gente que não tem a mesma intimidade que a gente com a internet. Então às vezes a gente precisa de um colaborador que às vezes não sabe muito bem usar todo o recurso que a internet nos oferece.
Não,
então, se
você prestar atenção, Mila, por exemplo, Microsoft, Word, é uma coisa complexa, é um monstro. Sei lá, a versão
Nossa.
5 para mim já dava e sobrava quando eu fiz a minha tese, sei lá. Mas hoje, sei lá que versão que tá, não dá, você se perde lá dentro. Você quer às vezes fazer um bold, não consegue fazer um bold. Com o negócio, você dá um parágrafo, ele pula, ele bota um ponto lá na frente. Eu fico maluca, não posso usar o Word.
Eu costumo dizer assim, que o Word era para ser um editor de texto, mas virou um tiro de canhão para matar mosquito.
É, não, é uma coisa assim, cada vez é mais complexo e as pessoas que estão entrando aí para trabalhar, que estão, essa geração nova, ou mesmo os pessoal da terceira idade, que hoje está super plugado na internet, eles não querem nada disso.
É,
né?
eu posso dizer assim, meu pai, por exemplo, é advogado. Precisaria usar muito o Word para fazer petição, essas coisas.
Ele
não
louco,
usa
né?
10% da capacidade do programa. Eu posso dizer isso porque eu dou aula de Word, tudo, para Mac. Então, eu conheço bem a extensão e a profundidade do programa. E eu vejo que a maioria das pessoas não usam 10% do que o Word faz.
Aliás, vai a dica aí, né, para os desenvolvedores, né? Menos característica e menos específico o software é, maior o mercado para ele, né, Mirella?
É, sem dúvida, né?
Agora, você bota em cima disso, coloca em cima disso o software rodando online.
Fica
é tudo de bom, né?
Não, fica irresistível.
É, então, e software rodando online com como se diz? Simples, de maneira simples, para fazer aquilo que você quer. E para fazer, para realizar trabalho colaborativo, como por exemplo, fazer a revisão de um livro, ou desenvolver um website, ou seja o que for, né? Até um projeto de escola, né?
Uhum.
Sei lá, de segundo grau, de pessoal de escola mesmo.
É, já pensou, uma molecada toda usando uma ferramenta dessa para fazer um trabalho em grupo? Que legal que ia ser.
Pô, super fácil de usar,
se tivesse
né?
isso na minha época.
É, a gente, papelzinho, né? Anotava sei lá onde. Então essa empresa, eles são muito legais por isso. Eles são o oposto da Microsoft, né? E eles estão fazendo o que a Microsoft gostaria de fazer, que era cobrar um valor mensal por um serviço que está sempre lá, é sempre um serviço renovado, porque eles renovam o código, fazem upgrades do sistema deles, né? Você paga, sei lá, $12 por mês, e imagina, você tem uma ferramenta super poderosa para você gerenciar seus projetos.
É, mas né? Isso é uma outra história, né? Porque você deve estar tirando o sono do tio Bill Gates.
Não, tirando o sono do Bill Gates, você sabe o que é que está tirando o sono dele? É um tal de Writely. Writely.com. É um editor de texto online. Tudo que o Bill Gates sonhou a vida dele fazer, tudo que ele mais queria fazer, fizeram. Chamou Writely. Chamou Writely. Eu vou escrever lá no